CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira, agora no período da tarde, trazendo para você informações sobre o seu animalzinho de estimação, que não é mais o animalzinho de estimação, é um membro da família. Bom, casacos, toucas, luvas, cachecóis, esses são os itens que utilizamos para aquecer no inverno. Bom, para quem está acompanhando pelas redes sociais, consegue ver que eu estou aqui com casacão, com um lenço no pescoço. Só tirei a touca, porque eu acho que dentro do estúdio não precisa da touca. Mas lá fora eu coloco, porque eu tenho muito frio. Bom, se eu sinto frio, você imagina o meu gatinho em casa, que eu tenho gatos dois, que essa hora, segundo o meu esposo, estão embaixo das cobertas, dormindo e roncando e não querem saber de conversa. E para falar sobre esses cuidados, eu vou conversar com a médica veterinária Andréia Meirelles, que está conosco ao vivo. Bem-vinda, doutora Andréia.
Imagina, obrigada pelo convite novamente, agradeço muito, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir aí com o pessoal, entender um pouquinho como cuidar dos seus animaizinhos nesse tempo de frio, né?
Eles sentem frio mesmo como a gente, doutora?
Sentem, sentem. É um pouquinho diferente a questão de pelagem, né?
Uhum.
Então, por exemplo, tem os de pelo curto, né? Por exemplo, pincher, que são extremamente friolentos. Mas tem os de pelo longo também, por exemplo, akita, husky, sentem menos frio.
Uhum.
Mas eles sentem frio também.
É importante a gente adquirir essas roupinhas para esses bichinhos?
Os de pelo curto, sim. É bem interessante. Roupinha confortável, que deixe com que ele se movimente bastante, né? Tecidos não muito sintéticos, porque pode dar alergia também,
uhum.
Tá? E assim, mas sim, a roupinha ajuda. Mas não em cão que fica, por exemplo, no quintal.
Uhum.
Que uma garoa como hoje, por exemplo, né? Chove no cachorro, a roupinha molha e fica molhada em cima dele.
Uhum.
Né? E ele não consegue tirar. Então...
É bom até não deixar ele na garoa, né,
não,
doutora?
De jeito nenhum, né? Se puder, né? Casinha, né? Local coberto, casinha que não esteja de frente para o vento, né? Protegida do vento, tudo isso. Então, local que ele possa se abrigar do frio.
Os animais têm doenças respiratórias como a gente?
Tem. Eles têm influenzas, né? Que são os resfriados, eles têm gripes também.
Uhum.
Tem, né? Mais cão, né? O cão uhum. tem a gripe canina. Né? E o gato tem mais um problema de traqueia, chama de rinotraqueite, né?
Quais são os sintomas da rinotraqueite?
Secreção nasal, coriza,
uhum.
né? Tosse, eventualmente espirros, né? Eles ficam às vezes um pouco mais quietinhos, amoados, assim, pode dar febre também.
Uhum.
Né? Tem alguns animais que vomitam também quando tem gripe.
Bom observar uhum. isso agora
Sim.
no inverno. E os cães, nós estávamos conversando nos bastidores que existe vacinação para gripe para os cães.
Existe. A gente chama até popularmente de tosse dos canis, né? Que é a uhum. famosa gripe canina, né? É mais comum em animais que ficam agregados.
Uhum.
Mas, por exemplo, se a pessoa tem um cão que vai na creche,
uhum.
que toma banho em pet shop, que fica em hotelzinho, ou realmente que fica convive com vários cães, esses são indicados fazer a vacina. Não é uma vacina essencial, como uhum. é a das doenças, que a gente chama de V10 ou V8, né, que é contra a sinomose, parvovirose, e nem a raiva, que é essencial. É uma vacina que não é essencial no calendário vacinal do cão, mas, de acordo com o perfil do cão, vale a pena fazer sim.
Quais os cuidados que nós temos que ter com os animais? Eu não sei se isso também vale para as aves.
Sim, com certeza, né? Então, colocar as aves em locais que elas fiquem mais protegidas, né? Então, cobrir onde elas ficam durante a noite, né? Evitar sereno, né? Então, elas têm também problemas respiratórios, né? Também acaba tendo secreção, dá para ver que o bico fica sujo, né? Secreção nasal, então as aves também sofrem com frio.
É bom, então, colocar aquela mantinha
sim,
em cima da
sim.
gaiola?
Ou guardar a gaiola num local que seja mais protegido, né? Que não fique em contato com o tempo aberto.
Banhos no inverno?
Não tem contraindicação, mas uhum. ter certeza que o banho seja dado com água morna, e depois disso o animal seja seco corretamente com a toalha e depois com um secador de cabelo morno também. Não pode ser quente, senão queima né?
É, não, a gente já fica com o cabelo pegando fogo.
Então, assim, quando é em pet shop é mais fácil, mas ter certeza de pesquisa no local que o animal toma, pergunta se a água que eles tomam banho é quente, se eles ficam na máquina de secagem ou se é secado com o secador, né? Que daí o secador demora mais também. Então, mais esses cuidados. Pode tomar banho. Numa frequência menor, né? Então,
essas doenças de inverno dos pets podem levar eles à morte?
Pode. Não é comum, tá? Mas dependendo da forma que ela se apresenta, e às vezes, por exemplo, uma coisa é uma gripe num jovem, num filhote. Agora, e no idoso, que já tem outras doenças junto? Pode ser, sim, fatal. Então, pega um noninho com doença cardíaca, doença renal. Então, já tem alguma outra doença que ele já tem. E aí a gripe vem e acaba se aproveitando pela baixa imunidade que esses pacientes têm, né?
Caramba, dá uma olhadinha aí nos meus pets,
né? Com certeza, é isso que a gente fala, né? Acho que a visita ao médico veterinário, o check-up, né? Nessa época do ano é essencial, assim. Né? A gente aqui no hospital veterinário, na clínica, a gente atende bastante pessoas que vêm realmente pedir informações. O que eu faço? Né? Faço vacina, não faço, como que eu cuido, posso aquecer o alimento, né? Porque eles comem ração seca, eles comem algo úmido. Não vai dar a comida úmida gelada, né? Nem fria. Dá uma aquecidinha também para facilitar a digestão.
E a questão da água deles, né? Porque fica parada ali, acaba ficando gelada também.
Temperatura ambiente não tem problema, tá? Então, nessa época, não coloca gelo, né? Tem gente que tem o hábito de colocar gelo para fazer com que eles bebam mais água, para estimular o consumo, mas não tem problema. A água em temperatura ambiente.
A preocupação, e até ontem ouvi uma tutora falando a questão das pulgas, né? No inverno, fala, não tem pulgas no inverno. É. Pô, peraí.
Não, nós temos pulgas sempre, né? Depende do ambiente também. As infestações de pulga e carrapatos no inverno são menores, mas elas não são inexistentes, tá? Então, o cuidado com ectoparasitas, pulgas, carrapatos e piolhos tem que ser mantido o ano inteiro. Independente da época do ano.
Essa época do ano, eles ficam, não inverno, né? Mas ficam mais quietinhos.
Ficam mais quietos, né? Não é época de postura, né? Não é a época de reprodução desses animais. Né? O calor estimula, né? Mas, e a chuva, eventualmente, na época de chuva, também reduz um pouquinho. Mas dizer que não pega a pulga é...
Bom, aqui eu tenho um ouvinte perguntando se é preciso oferecer mais comida para o pet no inverno.
Ótima pergunta, sim. Mas tem que ter um pouquinho de cuidado. 20% a mais do que ele come, a gente orienta. Eles sentem mais fome como nós. Então, o inverno dá mais fome para o cão e para o gato, assim como dá para o ser humano. Mas, assim, tem que tomar cuidado com a obesidade, né? Então, aumentar um pouquinho a mais, tudo bem.
Quanto aos passeios, né? Aqueles animais que passeiam aqui, também me pede se, além das roupinhas, sapatinhos também devem ser usados.
Então, o sapatinho, na realidade, ele prejudica um pouco a questão de liberação de suor dos cães e dos gatos, né? Que eles transpiram pelos pés. Então, você, quando abafa, você pode criar um desconforto no animal. O sapatinho, não. Não tem problema quanto ao coxim dele, né? Mas, assim, sempre levar para passear nos períodos mais quentes do dia. Evitar o começo da manhã e o final do dia.
Quanto à tosa, também é...
De preferência, só tosa higiênica. Então, esse é o período que geralmente a gente deixa eles peludinhos mesmo.
Eles são, eu acho eles mais bonitinhos, peludinhos.
Sim, não precisa investir em tosa curta, porque você tira toda a proteção do calor, né? Que é o que aquece eles.
Qual que é o maior erro dos tutores com relação aos pets no inverno, doutora?
O que eu vejo é deixar o cão que fica fora de casa, sem nenhum tipo de abrigo que seja... realmente confortável para ele. Acho que esse é o que eu vejo mais. Eu atendo bastante os animais com problemas respiratórios. E aí vem da gripe, resfriado, pneumonia, tá? Por conta de deixar no tempo, né? Deixar sem ter uma boa casinha. A casinha tem que ser isolada, ou põe jornal, ou põe mais algum cobertor, né? Então, deixar que ele fique num lugar abrigado. Então, acho que esse é o maior erro. Deixar o animal achar que cachorro... gosta de ficar no frio.
E aí, ainda tem uma pergunta aqui sobre a escolha da caminha ideal para o inverno. Tem escolha de caminha ideal?
Não, assim, a caminha que seja algo que seja confortável. Então, geralmente, coloca um cobertorzinho a mais, né?
Uhum.
Né? Tem que tomar cuidado com a questão de alergias. Então, por exemplo, aqueles cobertores corta-ventos que são bem, bem sintéticos, em cães alérgicos, pode dar alergia na barriga, que é bem onde eles deitam. E lá não tem pelo que protege, né? Então, o plush pode ser uma boa, né? A microfibra também é o que a gente usa bastante, cobertorzinho de microfibra. Então, esses são bons. Aquecem bastante, né? E dão conforto pro cão.
Bom, a gente falou da água e também pede assim, incentivar a hidratação. É possível incentivar a hidratação também? Parece que o meu cão não está bebendo água, não bebe água no inverno.
Eles bebem menos, né? Deixar a água bem... trocar mais vezes. Essa é a forma de estimular. Quando eles sentem que a água está mais tempo parada, ou se tem poeira, pelinho, sujeira em cima, eles não bebem. Então, trocar mais vezes.
É, isso, principalmente os gatos são mais,
sim,
né?
Seletivos.
Qualquer coisinha...
Gato, se ele vê uma sombra na água, ele não quer, né?
Suplementação também deve ser dada mais no inverno?
Não é diferente quanto ao verão, tá? Então, a suplementação para cães que têm uma dieta ou é menos reforçada, ou animais doentes, ela pode ser feita o ano inteiro. Então, a suplementação ela é sempre bem-vinda, independente da época do ano.
Doutora, o que mais nós podemos fazer com os nossos pets aí no inverno? Que eles possam ficar mais aquecidos e livres dessas doenças que a gente também tem, né? É, gripe, coriza, a gente fala daquela tosse do cachorro.
É essa, né? Que eu falei, dos canis, né? Parece uma tosse de ganso, né? A tosse é bem alta, dá pra ver a distância. Eu acho que o cuidado maior é deixar eles protegidos do frio mesmo, né? Vacinados, né? Então, verificar a carteirinha de vacinação, né, verificar se estão vermifugados, então manter o remédio de verme em dia, vacinas em dia, tá? E qualquer alteração que tenha, seja de ficou amuado, comendo menos, qualquer coisa, levar no médico veterinário. Não fazer medicação sem orientação, que esse é um dos problemas que a gente tem bastante também.
Mas sempre tem aquele tutor não que dá
o melhorzinho. É o automedicação que não é para ele mesmo, que faz pro animal, né? E aí...
acaba dando aquele remedinho de infantil que tem que
dar cuidado. Não, e aí remédios que você vê que, sim, são extremamente tóxicos para... Então, o que serve para a pessoa não serve para o cão e para o gato. Mas... Nem sempre serve. Então, sempre levar no veterinário para...
Que o veterinário sabe se alguns, né,
alguns
animais
são
tomam
tóxicos,
remedinho,
outros não.
Né?
Então, acho que esse é o essencial.
Quanto mais frio, mais sono?
Sim.
Bom, eu acho que isso é comum,
que eles ficam,
né,
deitados, assim, amoadinhos, né? Como diria minha mãe, ficam encurujados, né?
E o Gabi não precisa ficar com medo do seu pet estar dormindo demais, ele não tem problema
não,
nenhum, às
mesmo.
Vezes.
Eles ficam com sono. Na realidade, às vezes eles estão só curtindo o quentinho que eles estão. Estão meio só acordadinhos ali, mas ficam deitados mais quietinhos, sim, num canto.
Tem diferença desse cuidado com os idosos ou com os cães mais jovens?
Olha...
Porque os mais jovens gostam de ficar passeando, né?
Nossa, mas eles têm mais energia, eles têm mais... Toda a produção de energia corpórea dele é melhor. Então, sim, o idoso vai sofrer mais do que o jovem.
Muito bem. E assim, tá vindo pergunta mesmo sobre isso, cuidado com a gripe canina, né? As perguntas aqui. Bom, a doutora já falou que não pode dar remédio sem... avaliação do veterinário. Então, você que está pensando em dar esse medicamento, leve primeiro no veterinário para poder aí dizer se pode ou não, o que o seu pet tem. Existem outras doenças parecidas com a gripe antes
várias,
da gente?
Várias. A própria pneumonia parece com a gripe. É muito mais grave, né? Então, e evolui muito rápido de uma gripe para uma broncopneumonia, né?
Os cães, cães e gatos têm broncopneumonia também?
Tem, broncopneumonia, sim. É uma gripe que não foi tratada corretamente ou que deixou se instalar muito tempo, agravou. Então, ela pode criar uma gravidade muito grande e o vírus ele é bastante imunossupressor, ou seja, ele baixa a imunidade do cão e do gato. E aí, esse vírus ele acaba se tornando muito potente e abre as portas para bactérias oportunistas. E aí vem essas doenças piores, então sim.
Bom, a gente tem visto a doença do carrapato em humanos, e eu vou perguntar sobre os pets. rickettsia, é isso que se fala?
Rickettsiose. A gente chama de, na realidade, é uma rickettsia, que é o tipo da bactéria, a família dela. Em cães, a gente chama de ehrlichiose, ehrlichia, que é a doença do carrapato, né?
Eu vi uma pergunta aqui falando que o gato teve essa doença e parecia uma tosse de uma gripe e no fim era...
É uma rickettsia. Gato tem também. Também tem. Tem algumas doenças que são passadas por carrapatos, pulgas e moscas também. Uhum. Então, a mesma doença pode ser passada por qualquer um desses vetores. Olha, até o mês passado, eu estava com pelo menos 3 a 4 pacientes por semana tratando doença de carrapato.
Caramba!
Cascavel, assim, teve um surto nos últimos 2 meses, assim, de muitos animais doentes, né? E, assim... É uma doença extremamente grave, que leva a sangramentos, né? Pode levar ao óbito. O animal chega a um ponto de anemia que você acaba não conseguindo, eventualmente, tratá-lo.
E, às vezes, o doutor nem percebe que está dentro do ouvido...
Não está no animal. Uhum. Nem sempre precisa estar... Assim, o carrapato, ele vai para o animal, ele faz o pastejo, né? Então, ele pica e ele sai do animal. Então, às vezes, não tem carrapato.
Caramba, eu sempre achei que tivesse o carrapato.
E assim, o carrapato, ele tem que ser portador da doença, né? Uhum. É igual o mosquito da dengue, né? Tem mosquito que não passa porque não tá com o vírus. O carrapato é a mesma coisa, tem carrapatos que não passam, né? Mas se o carrapato tiver contaminado por um cão doente, ele vai transmitir isso para vários outros cães doentes. Assim como gatos, né?
Deixa eu ver se eu entendi. A doença está no cão, passa pro carrapato, do carrapato...
Na realidade, o carrapato passa pro cão. Uhum. Aí o cão fica com a doença. Aí quando vem um novo carrapato saudável, digamos assim, e pica esse cão, ele adquire.
E isso pode passar pro humano também?
Depende da situação. Da situação e da bactéria. Não são todas essas bactérias transmitidas por carrapato que podem passar pro ser humano. Então, tem a febre maculosa, tem uma outra doença chamada doença de Lyme, né? Então, tem outras doenças que dá artrite, né? Uhum. Então, tem várias doenças que, sim, podem ser passadas por humano pelo carrapato. Mas nem todas são do cão. Tem carrapatos, por exemplo, de bovinos também, né? Que podem passar.
Nossa. Também a questão da pulga. Verme da pulga?
O verme do coração? O verme da pulga. Sim, entendi. Existe um tipo de verme que é passado pela pulga, tá? Então, até quando o cachorro tem muita pulga, a gente precisa fazer o vermífugo, porque tem um tipo especial de verme que, sim, é passado pela picada da pulga.
E não é qualquer vermífugo também para dar.
Não é qualquer vermífugo que é para dar.
Tem próprio para isso. Quando a gente sabe que é o verme normal, nem um verme normal, mas o que é o verme que a gente já conhece, o da pulga, tem diferença entre...
A gente faz exame de fezes, né? E a gente identifica no laboratório qual é o verme. E a gente sabendo... A família do verme, a gente sabe de onde que ele veio.
Nossa.
A gente faz exame de fezes no animal.
A gente tem tanta coisa sobre os animais que a gente fica pensando, né? Até nós carregamos tantos micro-organismos e assim como os animais também. A impressão que eu tenho é que no inverno isso não é que fica calmo, fica quietinho. Daí no verão aparece tudo de uma vez.
É, assim, existe toda a microbiota normal, né? Uhum. Então, assim, qualquer espécie, né? E aí, no inverno, o metabolismo reduz de todos os indivíduos, né? De todos os seres, digamos assim, inclusive das pulgas, dos carrapatos, dos piolhos, né? E aí, no verão, como tem uma temperatura maior, melhor para a reprodução, que deles vêm e realmente se multiplicam com maior número.
É que o piolho é nas aves só ou cães e gatos também tem?
Tem também um tipo, tem também.
Ah, essa também para mim é novidade.
Tem piolho também. Não é comum, né? Porque é muito de animal. Eles geralmente adquirem quando tem muito contato com granja, né? Com locais mais de sítio, fazendas, né? Mas assim, não é impossível, né? Às vezes, ainda mais aqui, que nós temos muitos animais que vão passear, né? Na chácara, enfim.
Hoje, ultimamente, como eu falo, eu tenho uma amiga que trouxe esses dias de Boa Vista da Aparecida, que ela ganhou uma cabritinha.
Oh, que beleza.
Ela trouxe a cabritinha para passear aqui em Cascavel. A cabritinha passeou com fralda e tudo, bem bonitinha.
Que fofa. Eu queria ter visto.
Falando nos piolhos, esse piolho se parece com aqueles piolhos de pomba?
Parecido.
Parecido. E ele causa doença tanto quanto...
Não causa mais crosta, seborréia, queda de pelo, tá? E prurido, coça bastante, né?
Isso, só é identificado com exame.
Uhum. A gente faz exame dermatológico, daí a gente coleta pelinho, né? Leva para o microscópio e consegue ver esses agentes todos no microscópio.
Bom, na clínica aqui da Univel, vocês também fazem tratamento com cães de rua que às vezes as pessoas trazem para vocês.
Sim, sim,
E eu, até onde um aluno veio falar, havia uma época, não sei se ainda tem, um surto de carrapato no bairro.
Tava bastante. É. Acho que foi, assim, esses últimos 3 meses, assim.
Uhum.
Nossa, eu tava com um paciente atrás do outro, né? E como eu acabo ficando mais com os atendimentos caninos, né? Que são os que maiores, assim, era direto. Muito carrapato e muita doença do carrapato.
Professora, mas isso também a gente tem que cuidar do ambiente.
Ambiente, principalmente. 90% desses ectoparasitas estão no ambiente. Então, imagine. Uhum. Se eu tenho um animal infestado com pulga ou com carrapato, ele está com 10% de toda a infestação que está no ambiente. O resto está todo no ambiente. Então, sim, casa, canto, fresta, se tem chão de taco, né? É mais difícil de higienizar. Aspiração do ambiente 2-3 vezes na semana é o que eu oriento fazer. Daí, quando está infestado, né? Eu, por exemplo, aspira com um produto químico, depois o saco do aspirador joga, então coloca produto químico no saco do aspirador. Tudo isso a gente geralmente orienta na consulta.
Uhum.
Então, quando eu faço uma consulta e encontro um animal com carrapatos, eu vou cuidar do cão e vou ensinar a pessoa a cuidar da casa dela também.
É, porque não adianta tirar do bichinho
não.
Se a
tirou
casa
do animal,
tá...
se a casa, se o ambiente estiver infestado, ainda mais quintal, né? Ou, às vezes, vizinhos também, né? Então, é difícil, né? É, pulga, carrapato, não tem fronteira, né?
Não, e quintal, detetização, não tem saída.
Não é detetização, quintal sim. E aí, não pode ter contato com o cachorro lá por algum tempo, né?
Aí
vira outro
é uma missão.
Problema.
Ainda mais gato. Quando você mora em casa,
sim,
eles não têm
sim.
sossego.
Mas
nenhum.
É mais fácil trancar ele em casa e deixar ele um tempo sem sair, né?
Uhum.
Então...
E importante também, a gente fala de inverno, já que não é pra sair, quem tem o seu bichinho dentro de casa, ter a caixinha para as necessidades deles,
certeza,
né?
Com certeza, com certeza. Caixinha limpa, né? Sempre... trocada a areia, ou dependendo do tipo de insumo que a pessoa usa lá pro gato, né? Então, sim, eles são extremamente higiênicos e eles não gostam de locais que não estejam no nível de limpeza que eles acham importante.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela
Imagina,
sua presença.
Eu que agradeço, sempre disponível, sempre que precisar e tiver dúvida, né? Tô à disposição.
Nós conversamos com a médica veterinária Andréia Meirelles sobre os cuidados com os nossos pets no inverno.
CBN Pets, com Franciele Tien.